Estamos vendo Bétima Mishnah. Nós vimos bastante sobre a vida do Rabi Eliezer. Só para terminar, a Gemara conta que quando o Rabi Eliezer ficou doente e os alunos vieram visitar ele, ele deu uma chamada neles. E só agora vocês apareceram. Nós lembramos que ele estava de gelo. E o Rabi Eliezer ficou chateado. Ele falou: uma pena. Vocês estão deixando perder muito conhecimento. Se vocês tivessem vindo aqui mais vezes, vocês teriam aprendido mais coisas. E ele falou: eu tenho uma dúvida. Eu me pergunto se vocês, alunos, vão morrer uma morte normal. Entre os alunos estava o Rabi Akiva. E Rabi Akiva perguntou: o meu como é que vai ser? E disse o mestre: Shelcha kashami shelahem. O seu é mais difícil do que todos os demais. De fato, nós sabemos que Rabi Akiva morreu de uma forma muito trágica pelos romanos. Depois disso, os alunos começaram a fazer uma série de perguntas para o seu mestre, especialmente em leis de pureza e impureza. E ele foi respondendo para eles. Em uma das respostas que perguntaram alguma coisa, ele falou: Tahor, é puro. Naquele momento, enquanto ele falava essas palavras, essa palavra Tahor, puro, a sua alma partiu. Naquele momento se levantou o Rabi Yoshua, que estava lá presente. Nós vimos as discussões do Rabi Yoshua na casa de estudos com ele. E Rabi Yoshua falou: Hutara Neder, está liberado o gelo, ele faleceu, acabou. E a Gemara termina contando que no Motsaei Shabbat, Rabi Akiva estava no caminho entre Keisaria e Lod, e ele se deparou com as pessoas que estavam carregando o caixão do seu mestre, Rabi Eliezer. E ele começou a se bater e se ferir, e estava já jorrando sangue do Rabi Akiva. E ele começou a gritar e falou: Avi, Avi, Rechev Yisraelu Parashav, meu pai, o carro principal de Israel. Quer dizer, ele usou um versículo de Melachim, um versículo que Elisha falou para ele, ao Anavi, se referindo que esse era o nosso grande mestre. Ele falou: sabe, eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho um banqueiro para colocar esse dinheiro. Quer dizer, em outras palavras, ele quis dizer que, infelizmente, a falta que o Rabi Eliezer vai nos fazer é muito, muito grande. E assim, nossos sábios também testemunham no tratado de Sotá, Mishemet Rabi Eliezer Nignat Sefer Torah, a partir do momento que Rabi Eliezer faleceu, a Torá foi ocultada. E tanta Torá e tanta sabedoria Rabi Eliezer tinha a transmitir. Nossa Mishnah, Rabi Eliezer fala, a Mishnah começa dizendo: Remamru Shiloshad Varim. Eles, discípulos de Rabban Yochanan ben Zakkai, falaram três coisas. Rabi Eliezer Omer, Rabi Eliezer diz: Yehi chevot chavercha chaviv alecha keshelach. Que a honra do seu amigo seja para você como a sua própria. Ve'altei noach lichot. E não fique bravo facilmente. Ve'shuv yom echad lichne mitotcha. E retorne e faça tshuva um dia antes de falecer. Ve've mitchamem keneged uran shel chachamim. E se aqueça no fogo do sábio. Toma cuidado com as brasas deles para não se queimar. Pois a mordida deles é como a mordida de uma raposa. E a picada deles é como a picada de um escorpião. E o silvo deles é como o silvo de uma serpente. E todas as palavras deles são como brasas ardentes. Isso é o que o Rabi Eliezer fala. E aparentemente, a primeira coisa, antes de poder analisar o que ele está falando, nós já deparamos com uma pergunta óbvia. A Mishnah começa falando: Remamru Shiloshad Dvarim. Eles falaram três coisas, e na Mishnah aqui parece ter muito mais do que três coisas. Pelo menos são quatro assuntos. Primeiro assunto, ele fala como você deve honrar o seu próximo. Segundo, como você não deve ficar nervoso. Terceiro, para fazer chuva um dia antes de falecer. E quarto é uma coisa inteira, para tomar cuidado e aproveitar da luz e o fogo dos hachamim, mas ao mesmo tempo tomar cuidado. É um assunto só cumprido, mas é um assunto só. Então tem quatro coisas, não três coisas. Alguns comentaristas aqui dizem, como Rambam, que na realidade no início a Mishnah aqui só trazia três coisas que o Rabbi Eliezer falou, e mais para frente foi acrescentada uma quarta coisa. Então, na realidade, quando foi escrita a Mishnah, no começo era de fato Remamrut, Loshad, Varim, eles falaram três coisas, e aqui nessa Mishnah também constavam três coisas apenas. E depois acabaram incluindo uma quarta coisa. Porque, na verdade, quando nós estamos falando aqui, que eles falavam três coisas, quer dizer o quê? Eles só falavam isso, não falavam mais nada. Quantas leis saíram desses sábios? Não está falando de leis, está se falando de conceitos, assim, que eles pregavam muito. O Rabbi Eliezer tinha esses três lemas. Ele gostava de falar sobre isso. E por isso a Mishnah traz essas três coisas e, posteriormente, acabaram acrescentando uma quarta coisa. Na realidade, na Avot Rabbi Natan é trazido também, são trazidas as palavras do Rabbi Eliezer, e lá a Mishnah se estende muito mais para explicar cada um deles. E ela dedica bastante para falar sobre o primeiro tópico, Yehi Chevod Chavercha, que a honra do seu amigo seja importante para você como a sua própria. Depois a Mishnah lá se estende para falar sobre não ficar nervoso. Em terceiro se estende para falar sobre fazer chuva um dia antes de falecer. E no final, a Mishnah traz lá, mas não em nome apenas do Rabbi Eliezer, mas sim a Mishnah lá fala que um aluno de um aluno, diz lá, Rabbi Yossi Barabiuda, o Rabbi Yossi filho de Yehuda, Amar Mishum Rabiuda Barilai, falou em nome de Rabiuda Barilai, Shamar Mishum Rabilai Aviv, que falou em nome de Rabilai, o seu pai, Shamar Mishum Rabeliezer Agadol, que falou em nome de Rabeliezer Agadol. O quê? Para tomar cuidado e se aquecer no fogo dos sábios, mas ao mesmo tempo tomar cuidado, etc, etc, como está aqui na nossa Mishnah. Ou seja, daqui nós vemos que, de fato, três coisas foi Rabeliezer que falou, três coisas a nossa Mishnah traz em nome de Rabeliezer, e a última coisa que a Mishnah traz já não faz mais parte do que o Rabeliezer falava, mas sim, posteriormente, um aluno resolveu acrescentar as palavras que ele ouviu em nome do seu mestre, que ouviu em nome do seu mestre, que ouviu em nome de Rabeliezer. Pergunta o Meiri, por que isso? Quer dizer, se a Mishnah está falando três coisas que Rabeliezer fala, por que que a Mishnah vem e acrescenta depois algo que um dos alunos dele falou, em nome dele? É em nome dele, mas foi dito por um aluno, então põe separado. O que está na nossa Mishnah? Diz o Meiri que existe uma versão da nossa Mishnah que no começo está escrito Yehi Chevod Talmidcha Chaviv Alecha. Que seja, não como está na nossa versão, que a honra do seu colega, do seu amigo seja tão importante para você, mas tem uma versão da Mishnah que fala que a honra do seu aluno seja tão importante a você como a sua própria honra. Diz o Meiri, conforme essa versão, se encaixa perfeitamente que depois que a Mishnah traz essas palavras tão fortes do Rabbi Eliezer, como você deve honrar tanto o seu aluno, a própria Mishnah já traz um quarto dito do Rabbi Eliezer em nome de um dos alunos para mostrar quão importante é o aluno. Que o aluno falou algo em nome do mestre, nós até colocamos no meio das palavras que a Mishnah está trazendo diretamente do mestre Rabbi Eliezer. O Meiri também traz uma outra explicação e fala que quando a Mishnah fala, eles falaram três coisas, a Mishnah não está vindo excluir quatro ou cinco. A Mishnah está vindo dizer que no mínimo cada um desses cinco discípulos do Rabbi Nachman ben Zakkai falou três coisas, pelo menos. Talvez tenha aqueles que falaram quatro ou cinco. Por exemplo, na nossa Mishnah pode ser, tem quatro coisas. Qual o problema? Na Mishnah não está dizendo três para excluir que não tem mais. Eles falavam, no mínimo, três coisas cada um deles, e a Rabbi Eliezer, por exemplo, tem quatro coisas. já o Rashi e o Bartenura explicam a nossa Mishnah e dividem a nossa Mishnah em blocos. E os blocos que eles dividem dá exatamente 3 blocos. Por quê? Porque conforme o Rashi e o Bartenura, os primeiros 2 ditos aqui na nossa Mishnah são uma coisa só. Então, os 2 são 1, e depois tem mais 1 e 2. São 3 no total. Quais são os 2 que estão unidos? As primeiras 2 frases. Que a honra do seu próximo, do seu amigo, seja tão importante a você como a sua própria honra. E não seja facilmente irritado. Essas 2 coisas vêm juntas, diz o Rashi e Bartenura. Como que as 2 coisas vêm juntas? No momento que uma pessoa fica brava, no momento que uma pessoa facilmente se irrita, ele praticamente impossível dele escapar de ofender o amigo. Se ele fica nervoso fácil, ele vai com certeza algum dia ofender o amigo. Com certeza algum dia ele vai ferir a honra do seu amigo. Por quê? Porque a raiva é uma coisa que é uma força que vem e domina a pessoa, assim, ataca ela, e a pessoa perde a liberdade naquele momento. A pessoa fica nervosa, ele perde completamente o controle, exatamente, dele próprio. E por isso, vem a Mishnah e fala, sabe de uma coisa? Como você pode honrar direito o seu amigo? Saiba que a honra que você deve dar para o seu amigo deve ser tão forte como a honra que você dá a si próprio. E como é que nós fazemos isso? Diz a Mishnah, a melhor dica para isso é não ficar irritado facilmente. Se a pessoa sabe controlar a sua raiva, ele vai conseguir honrar o seu amigo de uma forma mais honrada. Ele vai conseguir honrar direito o seu amigo. O Midrash Shmuel explica exatamente do contrário. Também é válido. Ele diz, somente no momento que uma pessoa não respeita direito o seu colega, é que ele fica irritado com o colega. Se uma pessoa sabe dar a honra merecida ao colega, ele não vai se irritar com o colega. Mais ainda, uma pessoa que despreza os outros, uma pessoa que vive achando que todo mundo deve a ele, e que todo mundo foi criado para fazer o bem para ele, e todo mundo foi criado para estar o tempo todo servindo ele, é uma pessoa que no momento que alguém falhar, no momento que alguém não atender a sua expectativa, vai ficar nervoso, não tem nem dúvida. Porque ele espera o tempo todo que todo mundo faça para ele favores, o tempo todo façam coisas para ele, de repente alguém faz uma falha, oi, vavoi, ele vai ficar super, uma raiva terrível para cima daquela pessoa, como que você não fez? Você tinha que fazer isso para mim, como que você não fez isso? Mas, se a pessoa sabe respeitar o seu colega, se a pessoa sabe que a honra do seu colega é tão importante quanto a sua própria honra, e portanto o outro não deve nada a mim, o outro não deve nada a mim, se ele não fez, por que eu vou ficar bravo com ele? Ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso para mim. E se ele não fez, não fez. Portanto, diz a Mishnah, se você vai tomar cuidado, essa forma que o Midrash Shmuel interpreta a nossa Mishnah, se você vai tomar cuidado para que a honra do seu colega seja tão valiosa a você como a sua própria honra, você vai acabar não ficando nervoso com os outros. Então, no final das contas, a nossa Mishnah, ela tem um duplo sentido. Ela vai para cá, ela vai para lá. Uma pessoa que toma cuidado o tempo todo para honrar o próximo, não vai ficar nervoso com o próximo. E todo o tempo que a pessoa não fica nervosa facilmente, ele vai respeitar o colega da forma que o colega merece. E depois, conforme essa explicação do Rashi e o Bartenura, depois disso, isso é o primeiro bloco da Mishnah. Uma coisa só. Depois disso, vem o Rabbi Eliezer e fala mais 2 coisas. Uma coisa é para a pessoa retornar um dia antes de falecer, fazer tshuva. E a segunda coisa, a terceira coisa da Mishnah é para a pessoa se aquecer à luz dos sábios e tomar cuidado para não se queimar com as palavras dos sábios.